É o mercado do boi na segunda e o mercado do boi abrindo a semana. Venham comigo então, sejam bem-vindos em mais um boletim ao vivo no Notícias Agrícolas, São Paulo. Da Radar Investimento, Douglas Coelho aqui vai nos contar um pouquinho de como fechou a semana, né, a última semana de janeiro, e como também está se mostrando as tendências para fevereiro. Lembrando já de antemão que o Douglas nota que a seca começa a mostrar cara no mercado. Douglas, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você, Douglas.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os amigos notícias agrícolas. É um prazer falar com vocês.
O prazer é sempre nosso, viu, Douglas? Douglas, vamos lá então. Antes da gente dar uma pontada aí nas tendências, a semana fechou dentro mais ou menos do que era esperado, Douglas, e você notou que uma alta na carne, a seca já dando a cara. O que que você olha em geral, Douglas?
Sim, Giovanni, acho que os dois pontos que merecem destaque no mercado do boi gordo nesse momento, né? Um é a carne, que tem mostrado alguma sustentação, né? E o outro, segundo ponto, é um ponto que não é exclusivamente apenas do boi, né? Ele é da agricultura também, de outros mercados, que é a seca, a falta de chuva, né? E déficit hídrico, ele tem já trazido impactos no mercado físico, né? E a gente também está bem atento a essa possibilidade para o mercado do boi.
Perfeito. Douglas, vamos começar pela carne no atacado. Ela hoje, na segunda-feira, ela teve algum ganho e já passou dos R$ 10, Douglas?
Sim, hoje nossa referência aqui em São Paulo, a carcaça no atacado, né, está 10,08, né, reais por quilo. Ela ganhou 10 centavos em relação ao final da semana anterior. E o ponto que chamou atenção, que a gente tem discutido aqui, é o peso dela em janeiro, né? Geralmente em janeiro a população fica muito posto, há sempre aquele recuo sazonal das cotações, né? E houve um recuo, sim, né? A carne saiu de 10,40, chegou a testar os 9,90, mas agora já está voltando com um pouco mais de força. É isso que a gente está bem atento, né? Já está voltando aqueles preços do início de janeiro, do final de dezembro.
Entendi. Esse preço da carne, ele tem relação direta com já uma expectativa de demanda, Douglas?
Sim. O que a gente tem visto aqui é que são dois fatores, né, vamos colocar assim. Alguns frigoríficos que abatiam sábado, que tinham algum volume até maior, já tiraram um pouco o pé do acelerador, né, estão mais contidos, não só batendo ao sábado. Então, os abates estão mais ajustados, isso reflete na oferta. E em fevereiro também a gente tem uma mudança do hábito de consumo da população, né? O final das férias, né, escolares, ele reflete também em algumas férias, né, da população adulta, que gosta de viajar com seus filhos. Então a gente vê, sim, já uma maior demanda nas casas, nos restaurantes, né, nas escolas também, com a merenda, tudo isso influencia a demanda por carne.
Perfeito. E aí então, Douglas, também entra também já um pouco de uma oferta um pouco mais comedida, né, Douglas? Ou seja, é uma safra, é um início de safra, podemos dizer, um pouco mais curto, né, Douglas?
Sim, a gente está bem no início ainda, né? Janeiro foi um mês bem travado, mas é uma safra que tá desenhando um cenário um pouco diferente aí de 2018 e de 2017, né? Por mais que a gente tenha relativamente uma fêmea um pouco mais ofertada frente ao macho, essa seca está apertando algumas regiões, né? A oferta, já, a gente já está indo para o meio de fevereiro, mas está tão abundante assim. Tudo isso liga um sinal amarelo aí. Acho que é bem importante. Esse mercado diário, mas é sendo bem importante a gente ponderar esses fatores, sim, conforme você.
É importante você lembrar disso, viu, Douglas? Porque na sexta-feira, o Notícias Agrícolas, nós demos aqui um texto mostrando de Goiás até noroeste do Paraná, mais de 10 pecuaristas dando para a gente aquilo que muitos não estavam captando. Você talvez é uma das poucas exceções entre os analistas, que é a seca, de alguma maneira, encurtando o apronto de animais, né, Douglas? A gente olha o Vale do Araguaia com 60 dias sem chuva e calor de mais de 40 graus, a gente imagina que isso, naturalmente, não afeta só a agricultura, afeta, obviamente, os pastos, né, Douglas? E na condição de muitos não terem capacidade de suplementar, acabam até mesmo tendo que vender para aliviar a fazenda. Douglas, é uma situação que ainda pode até dar uma melhorada, mas já sente isso no preço já de alguma maneira, né, Douglas?
Exato, exato. Tem um espaço ainda para mudar esse curso, né? Lógico que as chuvas, se vierem com frequência, algum volume em determinadas regiões pode reverter alguma coisa assim, mas não só na pecuária, mas como na agricultura, né? É um cenário bem parecido. Aquele produtor de alta tecnologia, ele está sentindo menos esse impacto. Ele consegue sair alguma coisa pela tangente, ainda tem uma parcela considerável para mexer. Agora, o produtor de baixa tecnologia, que não tem muita flexibilidade, não tem a tecnologia própria para amenizar isso, ele já está começando a sentir sim, isso é fato.
E não é, viu, Douglas, e não é só o produtor de alta tecnologia, não. Conversando também, uns dias atrás, com o ex-presidente lá do Sindicato Rural de Jataí, o Moser, que é um confinador, aí só trabalha com cruzamento. Ele falou que é confinador, mas ele só confina aquele, não é confinador de ano inteiro, né? Ele só, o primeiro tombo dele é normal lá para junho mesmo. Ele dizendo que mesmo ele com alguma capacidade para suplementar, porque ele tem naturalmente, faz muita integração, ainda assim o custo dele estava maior, porque o milho não estava sendo suficiente e ele está tendo que comprar muitos outros, outras matérias-primas para suplementar. Então, mesmo ele conseguindo ter um impacto menor na sua produção, ele tem, o bolso dele está pesando, viu, Douglas?
Exato, né? É praticamente a lei do cobertor curto, né? Que é pobre a cabeça, mas descobre o pé. Uhum. A pecuária, ela fica ainda num exclusivo aí, né? Do um lado, ainda tem a produção, tem a compra de animais, né? E ainda também tem a compra de insumos que pode ser influenciado.
Exatamente. Então, galera, fevereiro, mês mais curto, carnaval, quer dizer, de uma maneira geral, ele pode até ter ainda uma sustentação de alta, mas a demanda, Douglas, ainda que, como você falou, voltem as aulas, o mercado de alguma maneira começa a trabalhar um pouco mais livre, ainda assim ele tem essas duas referências, né, Douglas? É um mês mais curto, né?
Sim, um mês mais curto. A gente tem também essas festividades que acabam ajudando um pouco, mas vai ser mais para março, né? Mas isso, querendo ou não, acaba influenciando, né, a demanda no atacado, que é um pouco antes do varejo se reabastecer no final do mês. Então pode ser um mês um pouco mais construtivo pelo lado da carne, sim. E isso, querendo ou não, sustenta o animal.
Agora, Douglas, o frigorífico, ele olhando essa situação de uma alta um pouco mais firme, caso a seca persista um pouco mais ainda, e olhando que tem aí um mês mais curto, ele também não pode desacelerar um pouco o abate, não, Douglas?
Sim, eu acredito que ele esteja já nesse compasso mais calmo desde o início de janeiro, né? Por quê? Porque elas não têm mostrado evolução. Os frigoríficos têm pago até os 53, 54, alguns pagaram 55, mas, por outro lado, que a gente vê também que essa questão do fundo rural, desconto ou não desconto, ela tem trazido alguma volatilidade nos indicadores, né? e isso acaba deixando um pouco mais cinza essa referência. Mas concordo com você, a cadência de vendas agora, nesse momento, ela é lenta e pode dar alguma sustentação nesse sentido, sim.
Douglas, 153, estamos falando de média, ou podemos considerar entre o extremo de 155 e 153, podemos considerar o 154, Douglas, como média?
Alguns frigoríficos tentando segurar um pouco o preço no início da semana, né, até fora do negócio, ofertando 152, mas já, a gente já viu o negócio de 154 no final de semana passado ainda. Então, 153 ali na média, acho que faria sentido sim.
Perfeito. E
do
escala...
mercado físico, né?
Não, claro. Escala para quanto tempo, Douglas?
Escala para 3,4 dias úteis, né? Ela tem evoluído pouco, tem patinado bastante ao redor de 3,3, 3,4 dias, né? Como disse antes, eles não estão batendo aos sábados. Então tá um cenário um pouco mais enxuto para a produção.
Exatamente. Douglas, diferenciais de base, isso dá para sentir alguma coisa também em relação a esse momento da pecuária ou não?
Então, os diferenciais de base, eles têm girado, né, bem dentro da normalidade, né? Lembro quando a gente conversou até algumas semanas atrás, tinha alguma uma diferenciação muito grande, um destaque interessante do Triângulo Mineiro, né? E outros pontos. Mas eu acredito que nesse momento, em si, não há assim, um ponto que seja tão relevante, né?
Entendi. Douglas, olhando esse momento aqui de... Olhando o momento que nós estamos passando, tem alguma expectativa para o início da entre-safra, Douglas? A B3 já aponta alguma coisa? Especialmente se houver prejuízo aí, for uma safra mais curta aí e prejudicar as pastagens mais cedo do que se esperava, Douglas?
Entre safra está distante, então a gente tem muita coisa para acontecer, mas quando a gente olha a curva da B3, principalmente para o segundo semestre, né, ela está um pouco mais animada, né? A gente tem uma referência aí do ajuste de julho, né, para 153,20, para agosto 155,15, para setembro 154,65, para outubro 156,50. Então, mostra, sim, um segundo semestre até um pouco mais construtivo, com ágil do que a gente vê agora. E isso poderia ganhar força, né? Se a gente vê, assim, as reformas andando por aqui, a confiança melhorando, um pouco mais da taxa de desemprego aí caindo, né? Porque a exportação, os nossos principais exportadores, o cenário foi bem positivo no final de 2018, né? Voltou Rússia, China e Hong Kong, continua tentando levar o máximo possível, Egito e Irã também são bons compradores, né? Esse é o cenário no momento.
Isso aí. Douglas Coelho, gostaria de fazer alguma consideração final, Douglas?
Bom, principalmente em relação aos indicadores, né? E ao mercado futuro, né? Boa parte dos pecuaristas às vezes olha o mercado futuro, falando, tem uma volatilidade grande, talvez não queria entrar agora, talvez não é o bom momento, né? E o que a gente sempre costuma falar para os nossos parceiros, para os nossos amigos aqui, né? Que quem sabe o melhor momento, né? É quem especula, né? O produtor, o pecuarista, ele tem um ativo, né? Então ele deve se proteger da melhor maneira possível, né? E nesse sentido, o mercado de opções tem sido um arroz com feijão. Então, para aquele pecuarista que tem um animal do pasto, ele gostaria de proteger aquele patrimônio, né? Às vezes olhar com um pouco mais de atenção no mercado de opções e fugir dessa volatilidade, fugir da incerteza adiante.
Tem muita gente falando, viu, Douglas, da baixa liquidez, né? E com menor, um volume de negócios muito pequeno, ele também embaralha um pouco a referência, né, Douglas?
Isso, talvez a liquidez ela possa ter interferência maior no mercado futuro, né? Para quem gostaria de travar direto no mercado futuro. De opções, esse não seria um ponto relevante, né? Tem contratos abertos aí para fevereiro, março, abril, maio, então é possível se proteger. proteger, né, ou alavancar no mercado de opções nesses próximos meses com facilidade.
É isso aí, o Douglas tem razão. O mercado de opções ainda, ele não sofre influência tão direta da baixa liquidez que a B3 tem, portanto, não deixa de ser algo que o produtor possa olhar com bastante atenção. Douglas Coelho, foi um prazer tê-lo conosco, então, mais uma vez, nessa segunda-feira, abrindo a semana, viu, Douglas?
Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, viu, Giovanni? Uma ótima semana, um bom trabalho a todos.
Isso, se Deus quiser. Para você também, um abraço. É o mercado acá, mercado da pecuária, sentindo, sim, um problema aí da seca em várias regiões, naturalmente diminuindo um pouco a condição de animais terminados, né? 153 é uma média boa de preço, os frigoríficos já sentem também que essa questão da seca pode influir na oferta, e então ele tira o pé também para não inchar demais os valores, e o mercado ainda está aberto, né? Quer dizer, é uma safra que pelo menos pode até mudar, que as chuvas podem voltar a qualquer momento, mas é uma safra que começa a se desenhar de uma maneira um pouco mais diferente. Vamos dar uma olhada então no CPEA. CPEA no boi gordo, no dia 1º, sexta-feira, com uma queda de 2,02%, com R$ 150,20. Olha aí, o CPEA não está captando o que nós captamos aqui com o Douglas e com outros pecuaristas com quem conversamos na sexta-feira. E a B3 hoje, vamos ter B3, pelo jeito não vai ter B3 aqui. Notícias Agrícolas fica por aqui com o Mercado Boi. Muito obrigado por sua participação aqui conosco. Até já.